que vitimou 7 a 10 milhões de ucranianos e que Putin quer agora repetir através do frio. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, pode contar com o apoio incondicional do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e estou convicto de uma maioria bastante mais alargada desta Câmara para defender no Conselho Europeu todas as medidas necessárias para ajudar a Ucrânia a responder à agressão e para procurar por todos os meios diplomáticos possíveis os caminhos que possam conduzir à esperança, por mais remota que seja, de um cessar-fogo e do início de negociações conducentes à paz. Deixarei para o meu colega de bancada, Rui Lage, a intervenção sobre as questões relativas à resposta à crise energética, que os rigores do inverno que se aproxima agravarão e em que aposta a estratégia russa para desestabilizar as democracias europeias e virar contra elas as respectivas opiniões públicas e que é imperioso que saibamos contrariar. Senhor Primeiro-Ministro, para além do apoio que tive a oportunidade de expressar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a todas as decisões a favor da Ucrânia que se torne necessário adotar no Conselho, gostaria ainda de colocar duas questões relativas ao terceiro ponto da Ordem de Trabalhos, Relações Exteriores, que foi igualmente abordado no Conselho Informal de 7 de Outubro e relativamente ao qual os serviços do Conselho foram parcos na disponibilidade de informação. Refiro-me à aparente intervenção do Irão no conflito, enquanto fornecedor de material bélico utilizado na agressão russa violadora do direito internacional. Defenderá Portugal no Conselho um eventual alargamento de sanções a este país, caso existam provas concretas deste facto? E por último, Sr. Primeiro-Ministro, gostaria que nos informasse como perspectiva o papel de Portugal no Conselho relativamente ao posicionamento estratégico da União Europeia face à China e que expectativas tem nesse contexto relativamente à cimeira UE-ASEAN prevista para 14 de dezembro. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Na continuação do uso do tempo do Grupo Parlamentar do PS, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Lage.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A energia está na gênese da União Europeia. Foi o acesso ao carvão que serviu de acendalha ao projeto europeu em 1951 com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Envolvidos 71 anos, é de novo um combustível fóssil que nos confronta com a questão de saber se queremos ser uma união para a energia ou uma desunião para a energia. Certo é que a coordenação e a entreajuda compensam. O regulamento que ditou o reforço das reservas de gás nos Estados-membros para um mínimo de 80% e que vai já em 90%, salvo erro, conseguiu por si só um ligeiro abaixamento dos preços. Mas a experiência que mais devemos estimar na nossa memória e que já aqui foi abordada pelo Sr. Primeiro-Ministro é a da compra conjunta de vacinas contra a Covid-19. Essa iniciativa permitiu ultrapassar o momento inicial de egoísmo e disputa pelos estoques disponíveis e revelou-se crucial para a vacinação célere da população europeia e para o controle da pandemia. A opção pela compra conjunta de gás natural tem por isso não só esse precedente meritório, como é uma forma de aprofundar a solidariedade europeia, de avançar na integração e de afirmar uma Europa unida na frente geopolítica. E isto é ainda mais importante quando constatamos que a fiabilidade de alguns dos nossos fornecedores de gás natural não é absoluta. O PS submeteu um projeto de resolução a esta Assembleia onde defende justamente que o Governo advogue junto dos seus parceiros o recurso a este mecanismo de compra conjunta. Ontem mesmo ficamos a saber que em cima da mesa está precisamente a compra conjunta no próximo ano de 15% do gás natural destinado ao armazenamento. Para além da aquisição conjunta, é proposto pela Comissão Europeia um instrumento provisório de limitação dos preços nas transações de gás. E outra proposta que foi certamente motivo de alguma desilusão por parte de algumas forças políticas deste Parlamento é a da adoção para o conjunto da União de uma medida similar ao mecanismo ibérico montado por Portugal e por Espanha, que nos permite comprar gás a preços inferiores aos da maioria dos Estados-membros. Importa, portanto, perceber qual é o posicionamento do Governo em relação a estas propostas da Comissão, mas mais além das medidas reativas de resposta de urgência, importaria também perceber se haverá condições para progredir, para fazer progresso já neste Conselho, no tema do gasoduto, para o reforço das ligações da Península com o resto da União Europeia, porque essa é também uma oportunidade para amarrar a jangada de eletricidade que é a Península Ibérica ao cais europeu e permita uma metáfora quando comemoramos 100 anos do nascimento de José Saramago. E, por fim, perceber se é possível avançar com a reforma do mercado europeu de eletricidade, que o Sr. Primeiro-Ministro também já abordou, de maneira a racionalizar a formação de preços, já que o modelo marginalista, como podemos constatar, não se adequa já à nossa época. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para uma intervenção, dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, a primeira questão que o PSD apresenta hoje neste debate é naturalmente uma questão europeia, mas é sobretudo uma questão que suscita uma enorme preocupação por parte do Parlamento Europeu e de resto por todos os partidos com assento parlamentar nesta Assembleia, com exceção do Partido Socialista. Estou naturalmente a referir-me à proposta de lei do Governo que visa passar para o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, que se encontra na dependência direta do Sr. Primeiro-Ministro, sendo nomeado por Vossa Excelência a coordenação dos gabinetes em Portugal, da Interpol e da Interpol, até agora sobre a alçada da Polícia Judiciária, o que é uma diferença grande, porque goza de autonomia na investigação criminal. Esta proposta de lei do Governo foi aprovada na Generalidade apenas com os votos do Partido Socialista. Todos os outros partidos com assento parlamentar votaram contra. Ora, nos últimos dias, como é do conhecimento geral, toda a comunicação social informou que o Parlamento Europeu, através do Presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, o Sr. Juan López Aguilar, eurodeputado socialista do PSOE, da família política de Vossa Excelência, portanto, enviou uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro a solicitar informações ao Governo português e a expressar preocupação sobre o risco de interferência política e o acesso indevido a informações e investigações criminais em curso. Ora, de resto, isto levou o Partido Socialista, apressadamente, a apresentar propostas de alteração à proposta de lei do Governo, passando a chefia dos gabinetes de Europol e da Interpol para ser exercida por um quadro da Polícia Judiciária. Mas isso não muda aquela que é a questão essencial levantada pelo Parlamento Europeu sobre um risco de interferência política em investigações em curso. É uma situação perigosa para um Estado de Direito. Porque uma coisa é coordenação, Sr. Primeiro-Ministro, e como bem sabe, uma coisa diferente é subordinação, que é o que aqui se quer fazer. E mais, salientamos ainda outro ponto muito grave, o facto do Secretário-Geral de Segurança Interna passar a dar parecer na nomeação de qualquer comandante da polícia, seja da GNR, seja da PJ, seja da PSP. De resto, como bem sabe, esta ideia do Governo Socialista não é coisa nova. Já quando Vossa Excelência era Ministro da Administração Interna, queria retirar a cooperação internacional da Polícia Judiciária. Portanto, não é coisa nova. Mas permita-me que lhe diga, isto é extremamente grave, porque põe em causa o Estado de Direito, põe em causa a isenção, a independência e a autonomia. Vejamos, até pode pôr em causa a confidencialidade da investigação criminal, porque vai colocá-la sobre uma capa política, num enquadramento político. O Sr. Primeiro-Ministro, que é quem iria ficar com a tutela destas informações, nada disse até agora. Tampouco disseram os outros visados na carta, nem a Sra. Ministra da Justiça, nem o Sr. Ministro da Administração Interna. Portanto, até agora, os autores desta proposta de lei nada disseram. Perguntamos assim ao Governo se já respondeu a esta carta, se o fez, que resposta deu, se não o fez, porquê que não respondeu? E por fim, Sr. Primeiro-Ministro, se existe um chefe de governo que tem utilizado os Conselhos Europeus para falar na importância do Estado de Direito, é precisamente Vossa Excelência e bem. Portanto, aproveite este debate europeu para nos dar uma resposta que também irá dar nas instâncias europeias. Obrigada.
Continuando a usar o tempo do Grupo Parlamentar do PSD, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Trago aqui o tema da energia, de resto que abordou, numa perspectiva de perceber, do ponto de vista estratégico, qual é o nosso posicionamento enquanto país e qual é a mensagem estratégica que naturalmente irá levar amanhã e depois. Disse bem, e vou-me centrar no problema da interligação do gasoduto ibérico. E há aqui uma questão importante. Em primeiro lugar, em agosto fez efusivamente uma apologia sobre a possibilidade do gás ibérico poder chegar à Europa Central, mas há uma primeira questão que lhe coloco, que é a infraestrutura de gás nacional, Sines e os próprios, a tubagem que constitui o gasoduto, só tem capacidade para fazer o abastecimento nacional, nem para a Espanha consegue. E a pergunta que lhe faço, eu não o ouvi até hoje, esclarecer-nos onde está o investimento, como é que vai fazer e em que tempo a alteração de toda esta infraestrutura central para poder responder ao seu anseio de sermos exportadores de gás. Segunda pergunta que se prende com essa, Espanha tem 6 centrais de regasificação e nós só temos Sines. Evidentemente, uma vez concluído o Midcat, se houver acordo com a França, põe-se uma questão importante. Qual é a estratégia para garantirmos competitividade que somente Sines poderá competir com o maior potentáculo em termos de regasificação da Europa, que é a Espanha? Qual é a nossa estratégia para não ficarmos no nosso enclave? E, finalmente, uma questão muito importante. Eu sei que vai chegar a acordo, segundo disse, ou tem essa expectativa, com o seu amigo Macron. Confiamos nos seus bons olhos e na sua relação de proximidade, mas imaginamos que eles não são suficientemente sedutores para o presidente Macron. Bom, aí vamos ter um problema duplo, que é o facto da Itália já se ter aproximado da Espanha e poder fazer um gasoduto entre Barcelona e Livorno na Itália. E aí resolve o problema espanhol da entrada na Europa e nós ficamos como, Sr. Primeiro-Ministro? Qual é a sua estratégia? Esta é a pergunta. E, portanto, queremos perceber onde é que está o investimento para fazer as infraestruturas que o senhor disse e bem pensa depois usar no hidrogênio verde, primeira questão, ainda não o ouvi dizer. Para além disto, diga-me, uma vez resolvida a Espanha o seu problema, nós ficamos como? Qual é o seu instrumento de persuasão e qual é a oferta irrecusável, para além dos seus lindos olhos, vai fazer ao nosso presidente Emmanuel Macron? Obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, cumprimento assim ao Governo. Não vou falar dos seus olhos, mas vou-lhe falar da sua Ministra da Coesão Territorial. Visto que estamos a falar de Europa, e eu sei que hoje queria vir aqui, com intervenções muito tranquilas, sobre a guerra na Ucrânia, sobre o futuro, darmos as mãos, estarmos todos juntos, etc., mas com o Chega não vamos contribuir para essa sua ladainha. A ministra Ana Abrunhosa teve o ministro a receber fundos comunitários, sendo ela que tutela a área dos fundos comunitários. Talvez o PS não queira ouvir falar disto, mas é a verdade que tem que ser aqui discutida. Não só quando era a presidente da CCDR, o ministro recebeu fundos, alocados também a esta área, como agora que tutela a área dos fundos comunitários. O marido recebeu quase 400 mil euros dos fundos comunitários. Senhor Ministro, Senhor Primeiro-Ministro, não podemos andar a alegar transparência pela Europa toda e depois chegar aqui e ter uma ministra que tutela a área dos fundos comunitários e o marido a receber fundos comunitários. E, portanto, o que eu lhe quero perguntar é, o Senhor Primeiro-Ministro mantém a confiança na ministra Ana Abrunhosa ou não? É que a ministra depois disse que tinha um parecer, aparentemente esse parecer não era válido, depois a ministra acreditava que tinha um parecer que não foi homologado, é uma atrapalhada tal que nem a própria ministra se entende. E se a ministra não se entende, tem que se entender o seu primeiro-ministro. Mantém ou não a confiança numa ministra que tutela uma área e que achou normal o ministro receber fundos dessa mesma área com a tutela dela? É uma questão que eu acho que tem que responder, não é a mim, é aos portugueses que têm que responder sobre isso e que me parece importante. A segunda questão, Sr. Primeiro-Ministro, já que o PS quer tanto falar da Ucrânia, que é um tema mais fácil para o Partido Socialista do que as trapalhadas que o Governo tem feito, eu queria-lhe perguntar se se sente aliviado por dar estes 6 Kamov, que foram um desastre seu. Aliás, o Sr. Ministro devia ter na lapela um pino a dizer Kamov, porque assim ao menos todos sabíamos quem é o responsável por isto. E agora vamos dar os Kamov que nunca funcionaram à Ucrânia. Vamos lá ver. Íamos dar artilharia pesada, íamos dar... Entretanto, o que demos é Kamov. Mas se eles não funcionaram cá, o que eu lhe pergunto é porque é que vão funcionar lá. E eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro não nos quer deixar com uma má imagem internacional. Quer dizer, chegar ao fim do ano e dizer Portugal deu 6 Kamov